Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam. Começa agora, Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast, o seu podcast de turismo. E hoje o podcast está especial. E para falar por que ele está tão especial, eu tenho uma ajuda muito especial que me aceitou aqui. Eu fiz o convite, ela aceitou gravar comigo. Por favor, se apresente para o ouvinte, diz quem você é e o que, que você faz aqui.
Meu nome é Simone Berti. Eu sou fundadora e gestora de uma instituição chamada Instituto Chefes Especiais, onde ela faz inclusão através da gastronomia para pessoas com síndrome de Down.
Olha aí, agora a gente vai entender um pouquinho para você ouvinte, o que, que tem a ver o projeto Chefes Especiais e um podcast de turismo, né? Que às vezes a gente faz umas coisas aqui, Simone. A gente já gravou em alguns lugares, né? Como cachoeira, como açougue. As pessoas às vezes não conseguiam dar liga, né? O que, que tinha a ver aquele assunto, mas depois a gente vai explicando o que, que as coisas se misturam. E quando a gente veio aqui, a primeira vez que eu tive contato, eu achei um projeto espetacular. E eu falei assim, puxa, o turista que vem a São Paulo, as pessoas precisam conhecer isso, né? É tão legal que eu queria contar pra todo mundo, assim. E não tem jeito melhor de eu poder contar pra todo mundo do que a gente poder gravar um podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho, de forma resumida, o que, que é a síndrome de Down.
Bom, em primeiro lugar, eu tô curiosa sobre o açougue, tá? Depois você vai me contar isso. Essa eu fiquei curiosa. Mas a síndrome de Down, ela é um erro genético que acomete algumas pessoas, algumas mulheres acima de uma certa idade, ela tem mais probabilidade a ter crianças com esse erro genético. Ou mães muito novas também. Hoje, a cada 500 bebês, um nasce com esse erro genético. Esse perfil, ele tende a aumentar porque as mulheres hoje estão deixando para ser mães mais tarde. Elas estão dando prioridade ao seu trabalho, à sua vida profissional, e a maternidade, ela está ficando para um segundo plano. Então, esse número, infelizmente, tende a aumentar. A síndrome de Down, vários comprometimentos que agregam a ela, né? Então, as pessoas dizem, tem grau. Não são graus que tem, né? O que tem são outros comprometimentos que são associados, que na verdade acabam não tendo diretamente uma ligação com a síndrome de Down. Facilita, mas ela não tem a ligação direta, né? Então são comprometimentos motores, comprometimento de fala, porque eles têm a musculatura mais flácida. Então depende muito do estímulo que se tem desde pequenininho para que esses comprometimentos sejam mais ou menos significativos. Então aquele bebezinho que foi bem estimulado, que teve uma fonoaudióloga, que teve uma série de acompanhamentos, você pode ter certeza que ele vai ser um adulto onde ele tenha mais autonomia. O que que acontece? As pessoas atualmente na faixa de 25 anos para cima, elas, os pais não tiveram tantas informações, a gente ainda não tinha o Dr. Google, né, para nos auxiliar. Então, esses pais não tiveram tantas informações como os pequenininhos de hoje têm, né? Então a gente espera que ali na frente isso faça uma grande diferença, né? E com certeza vai fazer, porque a gente já percebe isso hoje já, né? Efetivamente a gente já vem acompanhando essa evolução deles.
Não, e alguns mitos até vão caindo por terra, né? Outro dia eu lembro que eu vi um filme de um garoto ainda, né? Acho que 20 e poucos anos eu considero garoto ainda.
Sim.
Ele é um ator, né? Então fez um filme baseado nisso e outras pessoas também vão criando um protagonismo profissional, de sociabilização, e eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, que é a informação que as pessoas recebem para poder dar novos estímulos. E engraçado que eu li um pouco sobre isso e eu vi que muito do aprendizado também também tem a ver com a visualização de exemplos, né, que facilita o aprendizado. E é engraçado que eu sempre aprendi muito assim, eu precisava ver um exemplo de alguma coisa para poder me aprimorar e seguir em diante, e, inclusive o podcast é uma dessas coisas, a gente acabou vendo outros exemplos para entender como é que a gente podia fazer um exemplo que se encaixasse com o que a gente queria falar. Agora, quando eu tive contato com o projeto, eu falei assim, puxa, que legal, você consegue ensinar, por exemplo, a gastronomia para uma criança que precisa de muito estímulo para fazer seu desenvolvimento. E agora eu precisava entender uma coisa, como é que nasceu a ideia? Como nasceu esse projeto de Chefes Especiais?
Bom, diferentemente de outros projetos, aliás, o Chefes Especiais, ele é totalmente diferente em absolutamente tudo, né? Então, você começou a conhecer agora, mas eu tenho certeza que você não vai desgrudar mais, porque é assim que acontece.
É tipo aquela música que você gosta tanto e fica ouvindo em looping,
não,
né?
Vocês viram chiclete, sabe? A gente quer desgrudar, às vezes, e não consegue. Mas isso que é bacana, né? O Chefes Especiais, ele aconteceu de uma forma, assim, nada premeditada. Foi há 11 anos atrás, quando eu e meu marido queríamos, de alguma forma, retribuir a vida bacana que a gente tinha. O fato de termos filhos saudáveis e perfeitos, o fato de termos um emprego, uma casa, enfim, uma vida normal. Claro que as apurrinhações do dia a dia todos nós temos, não tem como não ter, mas a gente queria de alguma forma agradecer isso, porque a gente está acostumado a pedir tudo, a esperar que tudo caia do céu, a esperar, ah, quando eu tiver um carro X eu vou fazer tal coisa, quando eu tiver, ganhar na Mega Sena eu vou fazer não sei o quê. E a gente não precisa de nada disso para fazer, a gente precisa simplesmente ter a ideia, ter boa vontade e dar o primeiro passo, né? Então a ideia era essa, de agradecer realmente a vida que a gente tinha, mas também fazer alguma coisa que não fosse uma obrigação, porque tudo que é obrigação é muito chato, se torna uma coisa muito chata e você perde o interesse.
Vira um peso, né?
É, vira um peso, e não era isso que a gente queria. Então a gente foi pesquisar na época o que a gente poderia fazer e pra quem. Então pesquisamos pessoas com idade, na época tinha bastante atividade pra elas, crianças carentes também, mas a pessoa com deficiência não tinha nada. A pessoa com deficiência sempre vive muito à margem da sociedade. Hoje essa realidade tá mudando um pouquinho, graças a Deus, mas há 11 anos atrás o quadro era totalmente diferente. Então nós optamos por escolher esse nicho que não tinha absolutamente nenhuma possibilidade para eles. Só que a gente não tinha, na minha formação, eu sou advogada, né? Advogada e jornalista. Então nada a ver com educadora, com gastronomia, com a parte clínica, nada disso. Eu só tenho boa vontade e sou curiosa, né? Mas a gente analisou e falou, poxa, a gente pode fazer alguma coisa, mas de uma forma natural, né? Nada visando parte clínica, parte pedagógica, não é esse o nosso interesse, nunca foi e nem nunca será. Então, pesquisamos, escolhemos as pessoas com deficiência, só que na época a gente não tinha ideia, né, da diferença intelectual e da física, que as necessidades são totalmente diferentes e não dá para você juntar grupos diferentes para esse tipo de processo que a gente queria fazer. Então, o primeiro grupo foi com pessoas com síndrome de Down. Coincidentemente, o Márcio, meu marido, tinha uma amiga que tinha uma filha com síndrome de Down, ela comprou a ideia e falou, não, eu levo toda a turminha dela para fazer a aula. E aí você já viu, né? Eu não sei, quem tem contato com pessoas de síndrome de Down vai entender o que eu tô dizendo. Você não consegue mais se desgrudar deles. Eles são incríveis, é assim, te apaixona de uma forma que torna-se irresistível, né? Então a ideia era fazer aulas de gastronomia, eventualmente, quando a gente tivesse afim de fazer. Só que esse afim virou mensal, depois quinzenal e tal, né? Até que se passaram 7 anos e a gente viu que a gente tinha inúmeros alunos, uma fila de espera enorme e várias histórias de vida se transformando por causa de um trabalho que a gente imaginava que durasse apenas aquele momento das aulas de gastronomia. Mas não, eles levavam aquilo pra vida. Mais pra frente eu até te conto algumas histórias bem bacanas que você vai entender melhor. Mas voltando um pouquinho, o porquê da gastronomia, né? Quando você convida alguém pra ir à sua casa, a primeira coisa que você pensa é o que eu vou servir pra pessoa.
É verdade, né?
E a gastronomia, ela proporciona autonomia. Como é bacana você poder fazer o seu próprio alimento, ou você fazer alimentos que você possa oferecer pra sua família, pros seus amigos, ou pra qualquer outra pessoa. Então, hoje, as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma expectativa de vida como a nossa. Então, elas sobrevivem ao os pais. E a gastronomia é uma forma da gente dar autonomia para elas. Fazerem suas próprias comidas, onde quer que elas estejam, futuramente com familiares ou numa casa de repouso, onde quer que elas estejam, que elas possam ser úteis, que elas possam reproduzir os seus conhecimentos para outras pessoas também. Então, tá aí o porquê da gastronomia.
E agora fica uma pergunta, né? Você falou que quando o projeto começou, ele começou pequenininho, começou mensal, quinzenal, e de repente você tinha uma fila de espera. Hoje, 11 anos depois, quando uma criança, por exemplo, que estiver ouvindo, ou um pai estiver ouvindo, por exemplo, esse programa, fala assim, puxa, eu queria que meu filho participasse. Como que funciona para esse pai conseguir chegar e fazer com que o filho também tenha essa oportunidade?
Hoje a gente tem uma fila de espera maior. Hoje a gente atende 300 alunos por ano, todos gratuitamente.
300 por ano.
300 por ano. E a gente hoje, esse ano de 2017, nós mudamos um pouquinho o formato. Até o ano passado, a gente atendia alunos a partir de 12 anos de idade. Esse ano, nós mudamos a partir de 16 anos de idade e também passa por um processo seletivo para participar. Por quê? O Instituto Chefes Especiais, apesar dele ser uma organização não governamental, mas não é dessa forma que nós queremos que ele seja visto. Ele hoje, se você me perguntar o que é o Instituto, ele é uma escola de gastronomia.
Certo.
Tá? A gente tem outras atividades fora da gastronomia por uma questão de aproveitamento do espaço, porque a sede é grande, não seria justo a gente não dar essa oportunidade para eles tendo essa condição, né? Mas o nosso carro-chefe é a gastronomia. Então, eu preciso que esse aluno tenha interesse em aprender.
Exato.
Né? Porque senão eu estou tirando oportunidade de outros que têm vontade de aprender, mas outro que não é o foco está tomando seu lugar. Então, hoje a gente está selecionando e fazendo entrevistas em separado, tanto do aluno como dos pais. Do aluno por quê? Porque eu quero entender se é ele mesmo que quer fazer a gastronomia. Se é ele que gosta.
Ou você tá tendo um estímulo de pressão, né?
Exatamente. Porque hoje participar dos chefes especiais é bacana, né? Meu filho é um chefe especial. Maravilhoso. Só que eu preciso que realmente ele goste para eu não estar sendo injusta com pessoas que poderiam estar ali efetivamente, que queiram aprender, que gostem, que poderiam estar desenvolvendo de uma forma melhor. E aí, com os pais, a gente faz a entrevista para saber até onde é o grau de comprometimento deles com o Instituto. Se, de repente, num curso de capacitação que é diário, que precisa ter um acompanhamento em casa, que precisa ser estimulado em casa também, se eu vou ter a cumplicidade desse pai para que a gente desenvolva um trabalho bacana.
Exato.
Então, tem que ser bom para todos os lados e a gente efetivamente sondar o que realmente é a situação de cada aluno, para a gente ver em quem a gente deve investir mais ou aquele que a gente vai investir menos.
E nesses cursos de gastronomia que são ofertados aqui, ele aprende que tipo de gastronomia? Todo tipo de gastronomia? Porque o dia que eu tive aqui, tive a oportunidade de fazer a coisa que eu mais amo na gastronomia, que é pão.
Você veio numa aula inusitada, né? A gente fez, pra quem não sabe, a primeira aula do ano, desse ano, foi uma aula de pães, mas pães diferentes, né? Porque foram assim, foi uma energização de bons pensamentos que vão valer pro ano, né?
Exato.
Então, todos os pães que eles aprenderam, eles mentalizaram coisas positivas naquele pão e eles iam comer durante 7 dias um pedacinho daquele pão, mentalizando aquilo que eles tinham na hora da preparação, pensado que eles querem para a vida deles, né? Então você veio numa aula inusitada, né? Mas a gente trabalha da seguinte forma, a gente tem vários projetos dentro do Instituto, tá? Então a gente tem o Down Cooking, que é o Down Cooking é o nosso carro-chefe já há 11 anos, onde a gente convida um chefe de cozinha e ele ensina uma receita para o grupo de pessoas com síndrome de Down. É uma aula totalmente prática. São receitas que esses meninos podem reproduzir em casa.
Legal.
Então, com ingredientes baratos, onde eles possam fazer com uma pequena ajuda dos pais, porque acaba sempre precisando, né? E no Down Cooking 1, que é esse projeto que eu tô falando, a gente não seleciona o tipo de comprometimento que ele tem. Então, ele pode ter dificuldade motor, ele pode não ser alfabetizado, ele pode não ter um entendimento tão aflorado. Pode ter comprometimento, basta ele ser síndrome de Down. Já no Down Cooking 2, já é um processo que a gente identifica num aquele que tem mais autonomia e que eu posso, digamos, sugá-los mais, né? Então, ali nesse Down Cooking 2, a gente vai mostrar pra eles que eles efetivamente podem fazer coisas mais elaboradas, às vezes com menos ajuda, mas coisas que dão mais autonomia. Então, por exemplo, eles vão aprender a mexer com uma faca, né? Com um fogão, vão ter mais oportunidades de efetivamente ter o seu campo de aprendizado ampliado do que no Down Cooking 1. E aí a gente tem o curso de capacitação também. Esse Down Cooking 2, só voltando um pouquinho, também é um curso, uma oficina de 3 horas.
Certo.
Já a oficina de capacitação, ela dura em torno de 3 a 4 meses com aulas diárias. Então aí sim, ele aprende a manusear, usar material cortante, né, que são facas que cortam, aprende os cortes de carne, aprende a mexer mais no fogão, não tanto quanto o Down Cooking 2, mas eles são mais aprimorados e todo o linguajar que ele aprende ali, a parte teórica, que nesse caso tem a linguagem técnica mesmo, né, do mundo do trabalho, do mercado de trabalho voltado para isso. Nosso objetivo é a autonomia como principal foco, mas na capacitação a gente já dá todo esse preparo, porque se houver uma oportunidade para o mercado de trabalho, ele está quase que preparado para ir para lá. Então a gente já pensa lá na frente. E esse ano a gente pensou em trazer pessoas acima de 16 anos de idade, mas focando mesmo no mercado de trabalho, para inseri-los efetivamente junto às empresas, que também é um trabalho que a gente vai desenvolver agora, empresas que precisem preencher seu número de cotas, né, de deficientes, a gente vai dar essa possibilidade de treinamento para eles.
Bem-vindos ao Tucast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
E além do jovem que começa aqui a aprender um pouco de gastronomia, tem alguma história de, tipo assim, putz, eu gostei tanto que ele começou a aprimorar ainda mais até fora dessa fronteira que vocês têm aqui?
Sim, eu tenho 2 alunos de gastronomia formados em faculdade de gastronomia.
Que legal!
Um pela principal faculdade de gastronomia que a gente tem aqui em São Paulo, e a outra já está formada há 3 anos. Então, pra gente é uma, assim, é uma realização, né? Porque você fala, puxa vida, né? Como é bacana um trabalho que você começou tão despretensioso ter mudado a vida de tantas pessoas. Claro que o importante é ter um diploma. Não diria que fosse. Claro que para cada família tem uma situação. Tem famílias que acham que o importante é ter um diploma e tem famílias que prezam mais pela autonomia.
Exato.
Né? Mas no caso desses dois, era importante para eles e para a família que eles tivessem um diploma. Então, bacana. Atingiram o seu objetivo. Mas, independente disso, a gente tem outras pessoas. Tem um aluno, por exemplo, a gente tem uma biblioteca aqui. Toda vez que ele vem, ele pega um livro, ele leva pra casa, ele estuda, ele copia as receitas, ele faz as receitas, ele manda foto pra gente.
Ai, que legal!
E aí ele fala, olha, ficou legal, ficou gostoso, ficou isso, ficou aquilo. A mãe dele falou, nossa, eu chego, ela trabalha o dia todo, ele fica sozinho em casa cozinhando, e às vezes ela chega e fala, puxa vida, você cozinhou o dia todo e eu não tenho nada pra comer de janta? Porque ele faz pra ele e ele come. E às vezes a mãe chega e não tem nada pra comer. Então é muito engraçado, você tem histórias hilárias, né, cada um, do perfil de cada um, mas assim, eles gostam muito, e o bacana é que a gente precisa ter essa cumplicidade dos pais, né, então eles vivem postando nas redes sociais, me marcando, olha, eu fiz um bolo, olha, eu fiz um café, o outro fez o curso de garçom, então ele aprendeu a pôr a mesa, então a mãe falou, caramba, eu agora perco o maior tempo, porque eu não posso pôr a mesa do jeito que eu tô acostumada, eu tenho que pôr a mesa com os talheres certinhos, o copo do lugar certo, né, então é bacana porque o que eles aprendem, eles repassam pra família.
Olha isso.
Né? Então, muda toda, acaba mudando toda uma estrutura, né? Então, isso é muito bacana, você ver como você consegue mostrar que por trás disso tudo, eles aprendem organização, eles aprendem tempo, eles aprendem que o belo é importante sim, porque é uma forma de estar organizado, e não é porque ele tem deficiência que ele precisa ter o resto, tanto é que a nossa ONG, a gente procura ter sempre tudo do melhor pra eles, por quê? Porque a gente tem boca, porque a gente tem amigo, porque a gente aprendeu a pedir, porque a gente aprendeu a cobrar. E as pessoas acabam se envolvendo mesmo, né? Então, como você que vai virar chiclete, que eu tenho certeza.
Absoluta. Eu já tô... Eu não consegui me desgrudar mais desde a primeira vez que eu vim aqui.
E acontece isso. Então, as pessoas acabam se envolvendo, né? Então, tudo que a gente precisa... Poxa, eu tenho isso. Poxa, eu tenho um amigo que tem aquilo, que tem uma fábrica disso. Então, poxa vida, é isso, né? É o um network.
Exato.
Né?
E é uma coisa que contagia, né?
Contagia.
Nossa, contagia muito. Agora ficou uma outra questão que é o seguinte: como é um projeto, tem custos altos e tudo mais, aí fica uma pergunta: como é que você consegue custear tudo isso? Porque você é 300 pessoas, né? É muita gente, tem um custo para isso, porque você oferta todo esse curso de graça para os participantes, né? Como é que funciona? Até vai que tem algum empresário que queira poder ajudar, né? Como é que funciona para você manter no dia a dia um funcionamento dessa estrutura de tão alta qualidade?
Bom, então atenção, empresários, parem, prestem atenção e escutem.
Por favor, agora, não perca essa oportunidade.
Não, atenção, para tudo. Por 7 anos a gente trabalhou só com mobilização social, tá? Então nunca aceitei um centavo em contribuição financeira de ninguém. As aulas que nós fazíamos, a gente pedia, falava, olha, para tal aula eu vou precisar disso, os insumos, né? Ou algum tipo de utensílio diferente. Então a gente ia atrás dos amigos, de empresas e pedia, e por 7 anos a gente fez dessa forma. No 7º ano que a gente começou a entender que a gente tinha várias histórias modificadas, uma fila de espera enorme e que talvez as oportunidades que a gente estivesse tendo naquele momento, talvez lá na frente a gente não tivesse mais para fazer uma coisa maior para eles, é que eu resolvi deixar todas as minhas atividades profissionais para me dedicar exclusivamente aos chefes especiais. Exclusivamente não foi muito assim de início, né? Porque eu levava em paralelo a minha atividade profissional e os chefes especiais. Porque a gente não precisa dormir mesmo, então tudo bem, né?
Eu sei como é que é isso.
Bom, mas é uma outra história. Mas voltando à sua pergunta. A partir do 7º ano, eu fui atrás de uma empresa, contei a minha história, disse o que eu pretendia, que era ter uma sede, uma cozinha para ensinar os meninos, e essa empresa de pronto veio conhecer o trabalho de perto. Quer dizer, a gente não tinha sede, mas a gente marcou uma reunião, eles vieram me conhecer, expliquei tudo, e eles de imediato abraçaram a causa e falaram: pode procurar o imóvel. A gente tem essa sede que é alugada, ainda bancada, parte da locação por essa empresa. Um ano depois veio uma outra grande empresa do mesmo grupo que nos permitiu ter funcionários, poder bancar as coisas de uma forma sem ter que tirar tanto do bolso, né, como a gente tirava, e outras empresas pequenas, menores, com um aporte menor. Hoje a gente depende de contribuições dessas empresas, que a gente trabalha através do marketing, então são parcerias de marketing. A empresa divulga da forma como ela acha interessante esse apoio ao instituto, e em contrapartida a gente também expõe a empresa, porque eu acho nada mais do que justo eu mostrar para as pessoas quem mantém o instituto, né?
Inclusive, se você quiser falar o nome das empresas, fica à vontade.
Então, eu quero sim. A primeira empresa que abraçou a nossa causa e a gente tem a sede foi por causa da Danúbio. Um ano depois, que é da Vigor, né? Uhum. É uma empresa voltada para lácteos. E um ano depois veio a Friboi, que é uma empresa sensacional, incrível, muito cuidadosa com a gente, que é a nossa principal mantenedora, que tem um carinho super especial, tanto da nossa parte como da parte deles. A gente tem a Doural também, tá com a gente desde o primeiro dia de aula, então pra gente isso é fundamental. E a gente precisa de outras empresas, porque hoje esse aporte que as empresas, o montante que elas nos patrocinam, não é suficiente pra gente manter o instituto. Então hoje a gente faz essas aulas, os cursos de capacitação, conforme o instituto tem recursos. Então o instituto, ele tem possibilidade de espaço e de tempo muito maior do que a gente tem financeiro para realizar tudo isso.
Entendi.
Né? Porque você trabalhar com gastronomia não é barato.
Não é.
E num curso de capacitação de 3-4 meses, você não pode contar com um voluntário, porque ele precisa estar aqui todos os dias, aquele período. E, obviamente, as contas na casa dele também chegam. Não é porque ele é voluntário que para, né, naquele período de chegar. Então, ele precisa ser remunerado. Mesmo porque a gente procura sempre profissionais que sejam professores de gastronomia.
Sim.
Porque ele precisa ter a didática de passar o conhecimento dele. Não adianta só a boa vontade, gente. Às vezes tem chefes incríveis, com uma boa vontade incrível, mas não é
didático,
o perfil dele, né?
É.
De passar, de repassar. Às vezes ele sabe pra ele, pro uso dele. E a gente precisa efetivamente que esses meninos aprendam. E claro, tem que ter uma paciência, porque é muita repetição. É diferente de você ensinar pra uma pessoa comum. Não que eles não tenham capacidade de assimilar, eles têm muita.
Só precisa ser adequado.
Mas um pouquinho,
né,
mais lento.
Exato.
Né? Então, hoje a gente precisa efetivamente de doadores, tanto pontuais como doadores mensais. E a gente está aberto, empresas, atenção de novo.
É isso aí, ó.
A gente precisa de mais empresas que abracem isso. A gente tem todo um projeto de marketing para essas empresas, porque tem que ser uma troca.
Exato.
Tem que ser bom para ambos os lados. Tem que ser bom para a instituição, mas também tem que ser bom para a empresa, né?
Exato.
Afinal, eles estão investindo numa causa social que passa a ser deles também, né? Porque a gente veste o uniforme deles, veste a logomarca deles. Então a gente tem uma série de cuidados com absolutamente tudo isso, assim como eles também têm que ter. Então é uma parceria que tem que ter essa troca. E hoje a gente também, para complementar a renda do Instituto, a gente faz muitos eventos.
É aí que a gente, o ouvinte vai entender por que que o Turcast tá aqui.
Ai, depois você me conta do açougue, tá?
Você está ouvindo o Turcast, seu podcast de turismo.
Agora você entrou num momento que eu gosto bastante, que é misturar turismo, você ter a experiência de fazer alguma coisa por você mesmo, né? Como eu já dizia, o Jacques Cousteau lá, ó, não fica olhando só pelas revistas, né? Vai lá, vai ter a sua própria experiência. E gastronomia, porque na verdade o caminho pro meu coração passa pelo estômago, então consigo misturar as duas coisas. Conta um pouquinho como é que funcionam os eventos e como é que esses eventos também, como eles são importantes para trazer recurso, não só de mais pessoas conhecerem e divulgarem, mas também de trazer recurso financeiro que você precisa para dar continuidade nesse projeto.
Sim, o Chefes Especiais ele faz serviço de buffet, serviço de coffee break, a gente tem um cafezinho no meio do expediente, que é um trabalho também que a gente faz, que a gente monta mesas de café Nespresso, tá? Que é a nossa parceira.
Aí, olha aí.
É, então, todas as vezes que a gente tem esses eventos, eles cedem as máquinas, eles cedem os sachês de café e a gente, sem custo pro Instituto, e a gente leva essas máquinas até a empresa, leva dois chefes especiais ou mais, dependendo da quantidade de pessoas que a gente for atender, e faz um cafezinho surpresa no meio do expediente.
Ah, que legal.
Então só quem tá sabendo é quem nos contratou. E os funcionários é uma surpresa. A hora que eles chegam ali pra tomar um cafezinho, são dois alunos do Instituto com síndrome de Down que vão fazer o café pra ele, que vão interagir, que vão bater papo, vão fazer selfie de monte, né? Que todo mundo curte. Então é muito bacana. Isso gera renda pro Instituto. Todos os eventos geram renda pro Instituto. Os alunos que fizeram o curso de barista ou que eles fizeram o curso de garçom, são eles que são contratados para trabalharem nesses eventos. Então, todos os alunos que estão ali, apesar de estar ajudando o Instituto e de estar revertendo aulas gratuitas para eles, mas eles são contratados. Então, quando eles estão ali, eles são contratados a preço de mercado para fazer aquela tarefa.
Que maravilha.
E é muito bacana. É uma experiência, sim, inesquecível. E aí, a gente tem alguns outros projetos também, que é a Vivência, onde a gente forma, geralmente são empresas ou grupos de amigos ou uma empresa que compra para os seus executivos ou para os seus melhores clientes, eles compram o horário do Instituto, eles vêm cozinhar no Instituto com os alunos com síndrome de Down, então eles fazem uma entrada, um principal e uma sobremesa, todos cozinham o seu próprio prato em conjunto, depois eles arrumam a mesa, eles sentam, eles comem e depois recebem um certificado de participação, que é o auge da aula, porque assim cada um tem seus 5 minutos de fama, né, pra mostrar um talento ou agradecer ou não falar nada, só pegar o seu diplominho e cair fora. É o momento deles, então é assim, são 3 horas de uma experiência inesquecível, transformadora, super pra cima. Quando a gente fala de chefes especiais aqui, nada é pra baixo, é tudo muito alegre, é tudo muito feliz, até que os alunos chegam aqui, as mães chegam aqui, a gente depois tem que mandar embora, falar, já deu horário, né,
por favor, né,
já deu, tá na hora, porque ninguém quer sair, todo mundo gosta muito de ficar aqui, realmente todas as pessoas que vêm, graças a Deus, dizem que tem esse negócio de energia gostosa e realmente tem, né, porque aqui é pura alegria. E a gente faz também um evento que ficou muito conhecido na cidade a cada 2 meses, que é a Hamburgada Solidária, que a gente vai ter um dia 11 agora de março. É,
ah, sempre... Não perca a agenda aí, 11 de março.
É um sábado, os convites são vendidos antecipadamente, já estão à venda, já tenho turnos que já estão lotados, tá, então tem que correr pra quem tiver interesse. É sempre assinado por um chefe famoso. Geralmente, o Henrique Fogaça, ele assina os nossos eventos em conjunto com outros chefes parceiros. Essa hamburgada do dia 11 é só o Henrique Fogaça que está assinando, por uma questão nossa de logística e de um acordo que a gente tem com ele. Que a gente vai sair na Rosas de Ouro agora. Não sei se vai dar tempo de ir ao ar isso, mas a turminha dos chefes especiais vai estar sendo homenageada também.
Pô, eu vou lançar um... Já que o programa é especial, eu vou colocar como uma edição especial. especial. Ultrapassar todas as outras aqui.
E aí eles vão sair de chefes de cozinha, junto com o Henrique Fogaça, também no último carro da escola, com um chapéuzinho. Eu não sei se você sabe, mas é proibido logomarcas em escola de samba, não pode ter divulgação. Mas eles autorizaram que a única logomarca que vai poder ser exposta na escola vai ser os chefes especiais. Porque é um projeto social, não tem a ver efetivamente com comércio, né? E sim um trabalho social. Então vai ser muito bacana, até uma oportunidade bacana da gente agradecer a escola pelo carinho e por essa possibilidade de exposição.
Rosas de ouro,
trabalho,
então, é isso?
Rosas de ouro.
Então eu vou abandonar as escolas que eu sempre torci. Esse ano eu vou ser rosas.
Olha, eles são demais, viu? A gente se descobriu ali que a gente já nasceu ali, viu?
Para os eventos, né, a pessoa pode se inscrever por e-mail e por telefone. Vamos deixar, obviamente, todos os contatos aqui, a gente também deixa no link do post para o cliente, para o ouvinte não ter que ficar voltando o player dele. Mas deixa para a gente o contato do e-mail e do telefone para, puxa, eu vou estar em São Paulo de 11 do 3, eu amo hambúrguer, gostei do projeto e vou lá para poder prestigiar.
Um útil agradável,
exato,
né? Então, dia 11 de março vai ser do meio-dia até o último turno, começa às 4h30 da tarde. São só convites com vendas antecipadas, porque a gente tem um número limite de pessoas para estar aqui dentro do Instituto. Os meninos que servem, né, os meninos que fizeram o curso de capacitação, são eles que fazem o serviço. A nossa equipe de chefes, junto com os meninos, montam todos os hambúrgueres. Então, a carne chega, a Friboi manda pra gente as peças de carne. Então, elas são todas cortadas, moídas, moldadas, tudo aqui no Instituto. O preparo é feito na frente de todo mundo também. E para comprar os convites, você pode ligar pro número 2638-7478, solicitar sua reserva e escolher o seu turno ali, ou pelo e-mail chefesespeciais@hotmail.com. Os chefes, o F é mudo, tá? Então, chefesespeciais@hotmail.com. E a gente vai, a partir daqui uns 2-3 dias, disponibilizar essa venda diretamente pelo nosso site e-commerce, que a gente acabou de ganhar, que vai ser uma forma da gente conseguir gerar renda e de facilitar a venda desses convites, porque já compra direto ali.
Facilita até pra vocês, facilita também, porque é um baita trabalho manual, né, de ficar...
E mesmo aqueles que não queiram, não possam participar desse evento do dia 11, deixa no nosso site o seu contato de e-mail, que todos os eventos que a gente faz, a gente comunica por ali.
Maravilha!
Tá? Que é o www.chefesespeciais.com.br, o F do Chefes Mudo também.
Maravilha! E todos os links, tanto do site, quanto da página do Facebook, e tudo que você tiver de telefone e tudo mais, vai estar aí no link do post. Então você não precisa dar um replay aí, só entrar no link aí, você já vai ver tudo. E o nosso programa vai chegando ao final e eu não tenho como agradecer assim,
e você não, sabe? Vai contar a história do açougue.
Olha, eu vou contar a história do açougue e é o seguinte, essa história do açougue, ela tem um pouco de similaridade com a sua, porque a chefe que nos recebeu pra falar de churrasco, ela também saiu do mundo do direito.
É mesmo?
Então ela largou o mundo do direito justamente pra poder se dedicar a carnes. E aí, pra mim foi uma surpresa, porque eu cheguei lá, né, assim, puxa, eu vou gravar num açougue e eu vou gravar com uma mulher que vai falar sobre carnes, né? E aí ela mudou o nosso mundo de cabeça pra baixo. Então, eu acho que você não percebeu, mas ela deu uma passadinha rápida no dia que a gente tava aqui, e ela é bem baixinha e ela mora aqui perto, e ó, Letícia, é você que eu tô falando. Então, eu quero ver você também engajada nesse projeto.
Aí todo mundo faz turismo no açougue hoje? Como
hoje
que
é? A galera vai fazer turismo no
é
açougue
mesmo?
Pra experimentar as carnes do açougue.
Olha, eu chutei, hein? Que bacana, muito bacana.
E assim, é muito legal, porque assim, imaginar que você vai fazer um turismo no açougue, né?
Pois
então,
é inusitado demais, né?
Justamente pra experimentar uma coisa que a gente já conhecia há tanto tempo, né? Das nossas mães, das nossas avós, assim, puxa, as coisas vão mudando. O motivo que você tem pra fazer turismo em lugares que você sempre já foi.
E olha que legal, fazer turismo numa ONG também, olha que diferente, né? Não é bacana?
Não só isso, mas você consegue se transformar e comer tão turista.
Totalmente.
Não precisa de mais convite do que esse? Não tem, né?
E melhor de tudo, inesquecível, não?
Inesquecível.
As pessoas que participam dos nossos eventos, elas dizem que é tão transformador, elas entram de uma forma e saem de outra, né? Tem emoção, você gargalha, é uma coisa muito pra cima. Então, realmente vale a pena, as moças solteiras saem sempre casadas daqui, tá? É um bom ponto de encontro.
Olha aí!
Então, então é muito bacana, viu?
Maravilha. Então, Simone, só tenho a agradecer.
Eu que agradeço.
E você, acabei de receber um convite que eu já aceitei de cara. Vai ter alguns podcasts especiais aqui. Ouvinte, não tem mais o que falar. Eu acho que você tem que vir aqui pra conhecer, se transformar, comer. Dia 11 de março tá chegando, então vai ter uma edição especial pra esse podcast poder divulgar também o quanto antes. E todos os links do post pra que você possa acompanhar. E não é só um evento, né? Tem eventos aí o ano inteiro.
Sempre, sempre.
Se você não é de São Paulo, olha aí, compra passagem e vem pra São Paulo pra conhecer esse evento.
E você sabe que a gente tem muita gente de fora que vem, né?
Sério mesmo?
Vem muita gente de fora.
Mas uma outra pergunta, existe algum outro projeto similar que você tenha conhecimento?
Não, não. A gente faz em Portugal também há 4 anos apenas o projeto Down Cooking, que agora, no passado, eles receberam autorização pra usar o nome Chefes Especiais. Eles estão fazendo registro, tudo direitinho, né? Mas não existe. O que existe, assim, são em algumas APAs que fazem nas suas cozinhas esse trabalho, ou algumas instituições, mas não é um projeto como o dos Chefes Especiais,
legal,
né? São aulas de culinária que também são muito importantes para cada um deles.
Então, Simone, muito obrigado. Ouvinte, esperamos você aqui para comer, para conhecer. Fica o convite. Quando você vier, me chama, que eu venho com o maior prazer do mundo. E eu vejo vocês no próximo TurCast. Tchau!
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.